Amém. Muito obrigado, pastor Vander.
Aqui o esboço. Está aprovado. Vamos embora.
Um bom dia, igreja. Bom dia. Vou fazer mais uma vez para você responder com mais afinco. Bom dia, igreja.
Bom dia.
Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre sua vida. Amém?
Amém.
É um prazer muito grande estar de volta. Sempre que eu venho aqui, eu tenho uma imensa alegria, gratidão, honra a essa igreja que faz parte da minha história, esse pastor que faz parte da minha história. São 4 anos que eu fui membro da igreja como seminarista e 10 anos que eu fui pastor aqui nesse lugar. Aprove a Deus que eu fosse para um outro lugar, voltei para a minha cidade natal, para a igreja onde eu fui batizado, e tem sido assim um tempo do agir de Deus na minha vida, através da minha vida, na igreja, mas sempre retornar é muito bom, e eu fico muito honrado de subir a este púlpito e poder compartilhar da palavra do Senhor com você hoje. Eu espero que você seja disposto a ouvir, não aquilo que você quer ouvir, mas aquilo que o Senhor tem para te falar. Quantos estão dispostos a hoje ouvir o que o Senhor quer falar para você? Diga amém. Eu quero convidar você então, se você puder e quiser, em reverência à leitura da palavra, ficar de pé. Nós vamos ler o livro de Atos dos Apóstolos, do capítulo 7, dos versículos 54 até o versículo 60. Atos dos Apóstolos 7, dos 54 a 60, a versão que eu leio e a versão da NVI. Palavra de Deus diz assim: ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. E Jesus em pé à direita de Deus e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. E enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado por essa manhã. Obrigado por tudo que já aconteceu aqui neste lugar. Obrigado, Senhor, pelos louvores que foram entoados na tua casa. E acima de tudo, obrigado pela tua presença entre nós. E eu te peço que, por graça e misericórdia, a tua palavra, que é a luz, ilumine os caminhos mais escuros de nossa alma e traga a nós a transformação hoje que nós tanto precisamos para sermos cada dia mais parecidos com o teu Filho Jesus. E é no nome dele que nós oramos, o povo de Deus diz amém, amém. Enquanto você senta, me ajuda a anunciar o título da mensagem para o irmão que está do seu lado e fala assim para ele: quando a missão requer a vida. Fala para ele assim: quando a missão requer a vida. Eu, com 17 anos, passei no vestibular para psicologia. E eu iniciei na universidade, e quando eu iniciei essa nova etapa da minha vida, eu falei assim: eu quero ter uma vida mais saudável, né? Então, eu também comecei a frequentar a academia. E eu sei que tem muitos irmãos agora pensando: mas não deu certo, né? E é muito feio você rir disso, eu estou aqui me abrindo e me expondo. Mas naquela época, né, alguns anos atrás, eu comecei a fazer academia, e a faculdade começava às 7h30, então eu tinha que levantar às 5h30 da manhã, para chegar na academia às 6, fazer ali, malhar, porque naquela época não era treino, a gente malhava ao invés de treinar, e aí para poder ir para a faculdade. E, gente, quem levanta às 5h30 da manhã sabe o que eu estou falando. Você não levanta às 5h30 da manhã porque você quer. Você levanta porque você tem que levantar. Então eu chegava na academia de mau humor, querendo ter dormido um pouco mais, chateado, mas eu estava lá por pura obrigação. E tinha um instrutor lá que eu não gostava dele de jeito nenhum. E o motivo pelo qual eu não gostava dele era muito simples. Ninguém pode, 6 horas da manhã, estar feliz daquele jeito. Isso aí, eu acho que está previsto no Código Penal, pastor Rogério. Não pode. Eu chegava lá de mau humor, todo descabelado, remelo no olho. E o cara estava bonitão, gelzinho no cabelo, com um sorriso de orelha a orelha. E todo dia ele perguntava para mim: e aí, vamos fazer uma aula de body pump? Não sei nem se existe isso hoje. Eu falei assim: não, obrigado, estou bem aqui com a minha musculação e minha esteira, tá bom. E todo dia ele me chamava: vamos fazer uma aula de body pump? E eu falei: não, cara. Vamos fazer uma aula de body pump? Eu falei: não. Aí um dia ele falou assim: eu sei por que você não quer fazer. Eu: por quê? Porque você tem medo de não dar conta. Aí mexeu com o meu brilho. Aí eu falei assim: você não me conhece, cara. E eu, no meu auge da maturidade emocional, de 17 anos, falei assim: pois eu vou te provar que eu dou conta. Você acha que eu não vou dar conta de fazer uma aula que só faz mulher? Só fazia mulher a aula lá. Você acha que eu não vou dar conta de ficar com essas dancinhas levantando esses pesos? Pois eu dou conta, eu vou te mostrar que aqui é homem, rapaz. Aqui é macho. Eu vou mostrar, esfregar na tua cara que eu dou conta. Eu não dei conta. Meu irmão, que arrependimento. Eu comecei a fazer aula lá, eu muito empenhado, cheio de orgulho, eu era o único homem na turma. Falei: eu não posso deixar essas meninas de 50 quilos, né, fazer um negócio melhor do que eu. Comecei a fazer e tal, papapá. Comecei a ficar cansado, o peso foi ficando mais pesado, né. O body pump é uma aula que faz com música, para ficar um pouco mais atraente e tal. Eu estava lá, tá no ritmo. E aí, quando eu estava muito cansado, eu pensei assim: cara, como eu estou muito cansado, é porque já passou bastante tempo de aula, deve faltar uns 10 minutos para terminar a aula de uma hora, né? Eu quase acertei, quando eu olhei no relógio, não é que faltava 10 minutos para terminar, tinha começado há 10 minutos a aula. Eu tinha mais 50 minutos de aula. Eu estava esbaforido, eu estava todo suado, eu estava morrendo. E eu olho para o meu lado, tem uma menina de 50 quilos, 1,55 m lá, com um sorrisinho no rosto, cabelo impecável, maquiagem intacta, sem derramar uma gota de suor. E eu no sacrifício. Aí passou o instrutor assim do meu lado e falou assim: já quer desistir? Eu falei assim: eu nem comecei. Meus irmãos, continuei os outros 50 minutos. Chegou no final da aula, eu estava levantando peso, mas assim, eu não estava aguentando. E aí a menina do meu lado levantando peso maior do que ela, e lá, tipo, rindo na minha cara, e eu levantando, e passou o instrutor. Eu falei assim: cara, por favor, tira um pouco do peso aqui da minha barra. Ele falou assim: você só está levantando a barra. Eu falei: não é possível. Resultado: 3 dias de cama com febre. E eu nunca mais voltei para a academia até hoje, como vocês podem ver. Mas por que eu estou contando essa história para você? Porque existem alguns projetos que nós nos empenhamos, que nós não temos noção do que exige de nós. Os meus irmãos vascaínos sabem bem do que eu estou falando. Né? Você é vascaíno, estou vendo aqui um vascão. Se você soubesse que ia exigir de você tantas lágrimas, tanto sofrimento e tanta dor, você não escolhia ser vascaíno. Eu sou vascaíno. E é muito sofrimento, apesar que ontem surgiu uma luz de esperança. E eu estava lá em São Januário, glória a Deus por isso. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. Não estou falando que foi por causa de mim, mas também não estou falando que não foi. O fato é, o Vasco não ganhava 9 jogos e ganhou ontem, não ganhou, deu aula, atropelou, passou por cima. E eu estava lá, com as mãos erguidas, Guilherme, o tempo todo. Mas olha só, eu vejo que na vida cristã existe muito isso, de gente que entra nessa trajetória, nessa caminhada com Cristo, sem saber de fato o que exige essa caminhada com Jesus. Pessoas que estão iludidas, e muitas vezes iludidas por líderes que conscientemente fazem aquilo que o apóstolo Paulo diz lá em Gálatas 1, pervertem o evangelho de Jesus Cristo pregando um outro evangelho. Um evangelho sem cruz, um evangelho sem dor, um evangelho sem sacrifício, um evangelho sem autonegação, um evangelho mais palatável. Um evangelho que atende à demanda do mercado. Eles são estratégicos, eles fazem uma boa leitura do mercado, eles sabem o que as pessoas querem e eles dão o que as pessoas querem. Jesus, no Sermão do Monte, no capítulo 6, ele fala a respeito disso. Olha, os pagãos, ou seja, aqueles que não conhecem a Deus, a vida deles gira em torno de buscar aquilo que é terreno e material. A preocupação é em torno do que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir. Todas as preocupações daqueles que não conhecem a Deus giram em torno de como que eu vou viver bem e confortável neste mundo. E até hoje é assim, essa é a busca da maioria das pessoas. Inteligentemente, mas também maquiavelicamente, eles fazem essa leitura e oferecem o Evangelho, que ao invés de ser uma relação com Deus, é uma possibilidade de dar para você tudo aquilo que você quer nessa vida. Dá para você o que você quer e não o que você precisa. Porque o que você precisa e o que eu preciso? Do Evangelho de Jesus, do Evangelho da cruz, do Evangelho que liberta do pecado, que restaura, que transforma, do Evangelho que me chama para uma relação profunda com o Senhor. Mas o que eles oferecem? Um outro Evangelho. Um outro Evangelho que me faz ficar satisfeito comigo mesmo. Um outro Evangelho que me faz ficar confortável com o meu pecado. Um outro Evangelho que me anestesia para as injustiças que existem no mundo. Um outro Evangelho que me enche de desejo pelas coisas materiais que são transitórias e passageiras. Mas esse é um outro Evangelho. Não é o Evangelho de Jesus. Então nós somos enganados. Nós somos acomodados e conformados com um Evangelho que é raso, repleto de frases de efeito. E muitas pessoas frequentando igrejas, lotando templos, sem ter a mínima noção do que é seguir a Jesus e do custo que é seguir a Jesus. E eu vim da parte do Senhor para falar para você que o custo para seguir a Jesus é alto. E nós aprendemos com a história de Estevão quão alto é. Então a primeira lição que eu quero tirar com você da vida de Estevão é que a missão pressupõe uma relação. Olha o que diz no versículo 5 do capítulo 6. A primeira coisa que é dita a respeito de Estevão, quando o texto bíblico apresenta Estevão para nós. O texto bíblico apresenta Estevão para nós dizendo assim, que Estevão era um homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Que coisa linda. A apresentação dele é, homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo. Um homem cheio de fé, porque é a fé que nos conecta com o transcendente, é a fé que nos leva a Deus, essa confiança inabalável no Senhor e na obra redentora de Jesus, que nos abre as portas para que nós possamos estar conectados com Ele. E Ele é cheio do Espírito Santo, que o conduz para um relacionamento com Deus. Porque meu irmão e minha irmã, o Deus de Israel, não é o Deus que se mostra como todos os outros deuses, para quem você traz uma oferenda, ele olha para a sua oferenda e fala assim, nossa, que legal, era justamente o que eu queria. E porque ele fica agradado com aquilo que você traz às suas mãos, ele dá para você aquilo que você quer. E fica Deus aqui com a oferenda, fica você com o que recebeu de Deus, e fica Deus lá e você cá. Mas sem a presença e sem a relação. Pelo contrário, o Deus de Israel é o Deus que se aproxima de mim, não por causa daquilo que eu tenho nas minhas mãos, porque minhas mãos estão sujas. As minhas mãos estão sujas de sangue, minhas mãos estão sujas de pecado, porque eu estou inacessível a Deus por causa do pecado que existe em mim. E Ele se aproxima de mim não por causa do que eu trago para Ele, mas por causa da obra de Cristo no Calvário, que me trouxe de volta ao estado de justiça, que me dignificou, que me justificou, que me salvou, que me lavou, que me remiu. Então Ele se aproxima de mim, não para me dar alguma coisa e eu seguir a minha vida com a bênção que Ele me deu, mas Ele se aproxima de mim para que eu possa permanecer nele, caminhar com Ele, estar nele, me fundir com Ele, ser um com Ele, como Jesus é um com o Pai. Você não foi chamado para receber coisas, você foi chamado para se relacionar com o Deus Criador de todo o universo. Mas só é possível isso quando nós somos cheios do Espírito. Estevão é um homem que ele é cheio do Espírito. Uma religiosidade que não anda com Deus torna Deus um ídolo. Torna Deus apenas um meio para que eu alcance aquilo que eu quero. Uma religiosidade sem Deus nos torna como crianças imaturas que, quando o pai chega de viagem, de uma longa viagem, a única coisa que a criança fita os olhos é nas mãos do pai. O que é que ele trouxe para mim? O que é que ele trouxe para mim? O que é que ele trouxe para mim? E ele não percebe os olhos marejados do pai, que o tempo todo tem os olhos fitos na criança. Porque para o pai o mais importante é a presença do seu filho. Quando a gente cresce, se torna mais maduro, nós percebemos que não existe nada melhor. Presente no mundo supera a presença. Eu não lembro muito dos presentes que o meu pai me deu, ou que minha mãe me deu. Mas eu lembro que em 2015, no Natal de 2015, nos momentos mais difíceis da minha vida, os meus pais viajaram 3 dias e 3 noites, mais de 3.500 quilômetros, para passar a noite de Natal comigo. Eu nem lembro se eu ganhei algum presente, mas me marcou a presença deles aqui comigo. Muito melhor do que qualquer bênção que você possa receber de Deus, é a presença de Deus. A presença dele é o melhor presente. E Estevão sabia disso. Estevão andava com Deus. Estevão andava com Deus, e a relação de Estevão com Deus era tão íntima que, quando ele estava diante do Sinédrio, as pessoas olham para ele e veem que o rosto dele é como o rosto de um anjo. Os anjos são seres celestiais que estão o tempo todo na presença de Deus. E por estarem na presença de Deus, eles refletem a luz e a glória de Deus. O que o texto diz a respeito de Estevão é que Estevão era tão íntimo com o Senhor que as pessoas viam resplandecido na sua face o brilho da glória do Senhor, o amor do Senhor, a graça do Senhor. Jesus era refletido através da vida de Estevão. Eu fui chamado e você foi chamado para um relacionamento com Deus, ao ponto de que onde quer que eu vá, todos apontem e falem: lá vai um homem de Deus, lá vai uma mulher de Deus, no meu trabalho, na minha escola, na minha faculdade, na minha casa, pelas ruas. Eu carrego Jesus comigo, não porque está escrito no peito da minha camisa que eu sou de Jesus, mas porque está estampado na minha vida que Ele é o meu Senhor. Estevão, cheio de fé, cheio do Espírito. O problema é que nós, ao invés de sermos cheios do Espírito, somos cheios de nós mesmos. Pessoas cheias de si. E quando eu estou cheio de mim, Deus, Ele é o meio pelo qual eu alcanço os meus objetivos. Quando eu estou cheio do Espírito, eu sou um instrumento de Deus para que Ele alcance os objetivos dEle. Quando eu estou cheio de mim, eu quero que a minha vontade se estabeleça. Quando eu estou cheio do Espírito, eu quero que a vontade dEle aconteça. Eu ouvi uma história recentemente de uma pessoa próxima de mim que estava fazendo uma campanha de oração subindo um monte. E ele subia, ela subia esse monte todos os dias numa campanha de oração. E o pedido dela na campanha era para voltar com um ex com quem ela tinha uma relação afetiva ainda muito forte. O problema é que essa mulher era casada e vivia com o atual marido. E estava subindo um monte fazendo campanha de oração para voltar com o ex. É gente tão cheia de si que pede a Deus coisas que Deus abomina. Estevão era um homem cheio de fé, cheio do Espírito. Então, para Estevão, o que interessa acima de qualquer coisa é o relacionamento que ele tem com Deus. Muri, ele é considerado um dos grandes pregadores da história norte-americano, que viveu no século XIX. Ele pregava em cruzadas evangelísticas que arrebanhavam milhares e milhares de pessoas. Um homem cheio do poder do Espírito Santo de Deus. E aí, quando ele chegou numa determinada cidade, conta a história que um grupo de pastores se reuniu, e alguns pastores, com inveja daquilo que Deus estava fazendo através da vida dele, começam a questionar: quem esse mude pensa que é para vir aqui na nossa cidade? Será que ele pensa que o Espírito Santo é monopólio dele? Que ele é dono de todo o Espírito? E diz que um pastor se levantou e falou assim: olha, Eu acho que o Muri não pensa que o Espírito é todo dele, mas eu sei que ele é todo do Espírito. Eu e você precisamos ser todo do Espírito. Precisamos estar cheios do Espírito, mergulhados numa relação de intimidade profunda com Deus, porque a missão pressupõe uma relação, e nós precisamos do exemplo de Estevão para ansiar pela presença de Deus na nossa vida, estar cheios do Espírito. E quando a missão pressupõe a relação, essa relação nos conduz a uma ação. Olha o que diz o versículo 8 do capítulo 6. Agora, numa nova menção a respeito de Estevão, no versículo 8, vai dizer assim: Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus. No versículo 5 do capítulo 6, diz assim: um homem cheio de fé. No versículo 8, esse homem cheio de fé agora é um homem cheio de graça. No versículo 5, esse homem é cheio do Espírito. No versículo 8, esse homem agora é cheio do poder. E o que é a graça? Graça, favor e merecido de Deus, mas a graça, ela é o amor de Deus em ação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O amor de Deus não é um amor estático, o amor de Deus é um amor em movimento, que desce dos céus, vem até a terra e nos alcança. Esta é a graça. A graça de Deus é o amor de Deus em movimento. E Estevão é um homem cheio de fé que o conduz para a graça. E a graça transborda e extrapola a vida de Estevão para se derramar sobre a vida das pessoas que estão ao seu redor. Estevão foi escolhido para o serviço, porque servia. O texto bíblico diz lá em Atos dos Apóstolos que a igreja estava com um problema. Sabe essa igreja de Atos 2 que nós admiramos, que nós respeitamos e que nós nos inspiramos? A igreja que ia sendo acrescentada todos os dias, os que eram salvos. A igreja que partia o pão de casa em casa, se reunia todos os dias no templo, celebrava o Senhor, tinha uma simpatia do povo. Essa igreja era uma igreja que tinha problema. Às vezes você fica falando assim: poxa, mas a minha igreja tem vários problemas. Sim. Porque toda igreja tem problema. Sabe por quê? Porque você está aqui. Porque eu estou aqui. E enquanto tiver gente envolvida, vai ter problema. A igreja de Atos 2 tinha problema. E um problema grave, seríssimo. Existia uma acepção de pessoas e uma promoção da injustiça. Porque as viúvas de fala grega não estavam recebendo os mantimentos como as viúvas de fala hebraica. Estavam tendo uma divisão desigual de recursos para os menos favorecidos, para os mais necessitados. Então os apóstolos se reúnem, falam assim: olha, a gente não está dando conta do ministério da palavra e de cuidar disso tudo, está tendo falhas. E aí eles escolhem 7 homens cheios do Espírito Santo para que eles possam agora organizar essa distribuição. E dentre esses, Estevão, ele é o líder que lidera o serviço. Ele é alguém que é escolhido para servir, porque quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós somos impulsionados a uma ação. Ser cheio do Espírito necessariamente me leva a uma ação. A gente tem hoje uma concepção de espiritualidade que é muito vazia, muito mesquinha, muito medíocre. A nossa concepção de pessoas espirituais são aquelas pessoas que sobem a montanha e por lá ficam. É gente que quanto mais busca a Deus, mais desconectada com a realidade está. E aí o muito espiritual não pega na sua mão, porque você não é espiritual igual ele. O muito espiritual não senta com você, porque você não é tão bom quanto ele. E aí, esses espiritualzão criam uma casta superior que, ao invés de servir, eles se sentem dignos de serem servidos. Por isso, sempre duvide de qualquer movimento de santidade, de qualquer movimento de espiritualização, onde as pessoas se tornam orgulhosas, onde as pessoas se tornam indisponíveis, onde as pessoas são arrancadas dos dramas humanos e dos problemas dos outros. Porque quanto mais conectado com Deus eu estou, mais conectado com meu irmão eu estou. Jesus subia ao monte para orar, mas quando ele descia, ele estava mergulhado no problema das pessoas, curando, salvando, ensinando. Uma espiritualidade bíblica saudável é uma espiritualidade que me lança para o serviço, que me lança para uma relação profunda, onde eu seja um instrumento de Deus para abençoar a vida daqueles que estão ao meu redor. E assim era Estevão. Quanto mais espiritual, mais conectado. Agora, é interessante que muitas vezes nós somos tímidos e não nos lançamos a ser isso na vida das pessoas, porque nós nos sentimos incapazes. Aí você pensa assim: poxa, mas como que eu vou ser bênção na vida de alguém se eu não sei nem falar direito? Se eu não sei fazer as coisas direito? Como é que eu vou servir se eu não tenho talento, se eu não tenho dom nenhum? E às vezes a gente se sente muito incapaz. E deixa eu falar a verdade para você. Você que se sente incapaz, saiba que é verdade, você é incapaz. Vira para o irmão do teu lado e fala assim: você é incapaz. Porque isso aqui não é uma palestra motivacional para que você saia daqui gostosinho com você mesmo. Ai, como eu sou bom. Nossa, o pastor falou porque eu sou bom demais. Que eu posso. Você não pode nada. Eu não posso nada. Sabe por quê? Que Estevão servia e era um homem que fazia diferença no seu tempo. É porque ele estava cheio do poder de Deus. Ser cheio do Espírito Santo me dá poder. É o dínamos, a força criadora dos céus e da terra que habita em mim e que me capacita, não porque eu sou capaz, mas porque Ele é capaz. E que me dá poder, não porque eu tenho poder, mas porque Ele tem todo o poder. Então, apesar de eu e você sermos incapazes, Ele é capaz. Apesar de nós não termos poder, Ele tem poder. E através de nós, Ele realiza a obra que é dEle. É por isso que a gente se frustra tantas vezes no serviço do reino de Deus, porque queremos realizar o serviço do reino de Deus na força do nosso braço. E só Deus pode fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. E se eu não andar conectado com Ele, eu estou perdido. Eu fico exaurido. Estevão era cheio do poder de Deus, e o poder de Deus o capacitava e o lançava para realizar aquilo que o Senhor queria, meu irmão. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 9, versículo 12, que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É quando eu sei, quando eu tomo consciência, não é quando eu acho, é quando eu sei que eu sou fraco, que eu sou limitado, que eu sou falho. É aí que Deus fala assim: está pronto. Esse cara agora está pronto, porque agora eu vou usar ele. Porque ele, quando acontecer o negócio, ele vai saber que não foi ele, fui eu. Eu tive uma experiência muito marcante na minha vida ministerial. Eu fui convidado para ser o preletor de um congresso de adolescentes. E o congresso de adolescentes tratava muito da questão do chamado pastoral e do chamado missionário. Nós temos uma crise hoje no Brasil de vocação. Várias igrejas sem pastores. Porque é menos gente indo para o seminário, menos gente se capacitando para o ministério pastoral e para o ministério missionário. E aí o foco era esse. Só que eu não estava vivendo um momento muito bom. Estava me sentindo fraco, incapaz, desmotivado. Eu pensei em declinar do convite. Eu pensei no dia falar que eu não estava me sentindo bem, e era verdade. Aí juntou uma debilidade física mesmo, uma doença que eu estava enfrentando. Eu falei: Senhor, não dá, eu não dou conta. Eu não dou conta. Eu estou exaurido, eu estou cansado, eu estou desmotivado, eu estou triste. Como é que eu vou falar para adolescente, cara? Esse pessoal cheio de vigor, cheio de força. Eu fui em obediência ao Senhor. Preguei a palavra que o Senhor colocou no meu coração. E quando eu fiz o apelo, eu comecei a ver meninos e meninas de 13, 14, 15, 16 anos saírem dos seus lugares e lotarem à frente da igreja, derramados e prostrados com o rosto no chão, dizendo assim: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Quando eu vi aquilo, eu falei assim: só o Senhor pode fazer isso, porque eu não sou capaz. Eu mandei uma mensagem para o pastor, não sei se o pastor vai lembrar. Falei: pastor, eu vivi um dos momentos mais marcantes do meu ministério, porque me lembrou de quando ele pregou. E eu estava com o rosto em terra, com 15 anos, falando assim: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Mas o poder não estava em mim. O poder estava nele. Quando Estevão está diante do Sinédrio, pregando ousadamente a palavra da verdade, ele vê se cumprindo na vida dele a profecia de Jesus em Lucas 12, que afirmou que o Espírito colocaria as palavras em nossa boca no momento oportuno. O Espírito te capacita, meu irmão. O Espírito me capacita para realizar toda boa obra, porque a relação com Deus me conduz a uma ação concreta. Mas preste atenção: toda ação produz uma reação. Quando eu ajo no poder do Espírito, instruído por Deus, na força do Senhor, eu não posso esperar a vida fácil. Saiba que vai vir pedreira pela frente. E vem. E quem está na caminhada com Jesus sabe que vem. Meu irmão, se com Estevão foi assim, o que você acha que comigo que você não vai ser? Olha o que diz o texto aqui do capítulo 7, do versículo 54. O primeiro versículo que nós lemos. Estevão, ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Tem gente que se rende, tem gente que se prostra, tem gente que aceita, tem gente que é salvo, mas tem gente que se ira. Sabe por quê? Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados e as potestades, os dominadores do mal. Quando nós somos chamados e nós damos vazão para o nosso chamado e entramos em ação no nosso chamado, nós estamos mexendo com o inferno. Nós estamos nos levantando contra o inferno. E quando nós nos levantamos contra o inferno se levanta contra nós. O inferno nos persegue, inventa mentiras, nos cerca, na tentativa de nos impedir, de nos parar e de nos destruir. Aqueles homens cercaram Estevão. Eu vou acabar com a sua vida, Estevão. Nós vamos parar você. Nós vamos exterminar você. Eles inventaram mentiras contra Estevão. Às vezes a gente fica tão chateado: poxa, eu estou fazendo a obra do Senhor, mas eu estou sendo tão perseguido. Inventaram calúnias a meu respeito. Eu não admito esse tipo de coisa. Ué, se inventaram calúnias a respeito de Paulo e Silas lá em Filipos, lançando ele na prisão. Se lançaram calúnias contra Jesus Cristo. Quem você acha que é de tão especial que contra você não vai ser levantada calúnia? Não vão acontecer injustiças? Não vai haver perseguições? Não vai enfrentar lutas? Nós estamos guerreando contra o inferno. E o inferno se levanta contra nós. Terceira lei de Newton: para toda ação existe uma reação oposta. Você sabe, quer saber se você está no caminho realmente? É quando tem oposição. A oposição é a confirmação. A oposição do inferno é a confirmação que você está no caminho da justiça. Porque no mundo mau é impossível fazer a vontade de Deus e escapar ileso. Ninguém escapou ileso. Todo mundo perdeu alguma coisa. Todos foram atingidos de alguma forma. Mas lá em Tiago, capítulo 1, versículo 2, diz assim: tenham por grande alegria o passar por provações, porque a provação gera em vocês perseverança, e a perseverança vai conduzir vocês para maturidade. Então, apesar de existir uma reação, a reação prova em nós a nossa missão. Nós somos forjados no nosso caráter. A palavra de Deus diz no capítulo 6, versículo 55, 7:55, que Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. Quando o cinto apertou, ao invés de Estevão falar assim: quer saber? Vou abandonar esse negócio, porque não deu certo. Fiz o que o Senhor mandou e olha onde eu vim parar. Aí o texto faz questão de dizer que com toda a perseguição, com toda a calúnia, com todos os insultos, ele continuou cheio do Espírito Santo. No momento que ele foi apertado, extravasou da vida dele aquilo que ele estava cheio. O pastor pregou anos atrás aqui, eu lembro como se fosse hoje, uma mensagem sobre o episódio de Jesus no Getsêmane. E Getsêmane significa lugar onde as azeitonas são prensadas. E ele, iluminado pelo Espírito Santo, falou assim: a unção vem da pressão. A azeitona produz o azeite quando ela é massacrada, quando ela é pisoteada, quando ela é amassada, aí sai o azeite. A unção vem da pressão. A unção vem da oposição. A unção vem quando nós somos apertados e é extraído de nós aquilo que nós somos, e às vezes não é coisa boa. Mas é maravilhoso, porque eu passo a me conhecer melhor. O apóstolo Paulo, que nós tanto admiramos, autor de metade do Novo Testamento, o maior missionário de todos os tempos, é alguém que no momento da prensa mostrou um negócio que não era legal. Quando ele e Barnabé foram fazer a sua segunda viagem missionária, Barnabé trouxe lá o sobrinho dele, o João Marcos. Aí quando Paulo vê João Marcos vindo, ele falou assim: não, esse menino aí, esse moleque que abandonou a gente no meio do caminho na última viagem, esse eu não quero comigo. Barnabé falou assim: ô Paulo, vamos dar uma chance pro garoto. A Bíblia diz que eles tiveram um conflito tão forte que eles foram para caminhos separados. No momento ali, ó, de conflito, de pressão, Paulo mostrou que ele não era misericordioso. Mas por que na prensa foi revelado esse aspecto do coração dele? Porque ele era um homem de Deus. Ao longo do tempo, o caráter dele foi forjado, foi transformado. Na última coisa que ele escreve, que é a segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, nas suas últimas palavras, ele fala assim: Timóteo, quando você vier ao meu encontro, traga João Marcos com você, porque ele é muito útil para o ministério. Ele foi forjado, ele foi transformado, porque foi pressionado, prensado. E a prensa forja o nosso caráter. Mas sabe qual é o nosso problema? É que quando nós estamos cercados, tudo que a gente vê é o cerco. Quando a gente é perseguido, tudo que a gente vê é a perseguição. Quando a gente é abandonado, tudo que a gente vê é o abandono. Quando a gente é traído, tudo que a gente vê é a traição. Quando estamos enfermos, tudo que a gente vê é a enfermidade. Quando a vida aperta, tudo que a gente vê é o aperto. E a gente aprende com Estevão o que a gente tem que fazer. Quando estavam cercando ele e não tinha mais saída aqui embaixo, ele olha para cima. Quando ele olha para baixo, ele vê injustiça, ele vê mentira, ele vê perseguição. Mas quando ele olha para cima, o texto diz, ele vê a glória de Deus. Eu olho para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Se você se vê cercado diante das circunstâncias da vida, meu irmão, pare de fixar os seus olhos na vida e olhe para o alto, porque é do alto que te vem o socorro. E o Senhor continua reinando em glória, em poder e em majestade. Na tua enfermidade, Ele continua reinando. No teu abandono, Ele continua reinando. Na tua solidão, Ele continua reinando. Nos momentos mais difíceis da sua vida, Ele continua reinando, Ele continua no controle, Ele continua cuidando de você. Não tinha tempo ruim com Estevão, não. Vocês estão me cercando aqui, mas ó, o meu socorro de onde está vindo? Eu estou vendo Jesus. em pé à direita do Pai. Aí a missão requer da gente a vida. Enquanto Estevão era apedrejado, eu queria que essa história tivesse um desfecho diferente. Se eu fosse escrever o enredo, eu ia falar assim: agora os anjos desceram do céu, exterminaram aquele pessoal e Estevão foi liberto. Mas não foi isso que aconteceu. Ele foi apedrejado. Aí o texto diz assim, que enquanto ele era apedrejado, ele diz assim: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Você se lembra quem mais falou isso? Quem? Jesus na cruz do Calvário: Pai, a ti entrego o meu espírito. Quando as pedras começaram a massacrá-lo e ele cai em terra e ele sabe que vai morrer, ele brada aos céus. E se fosse eu bradando, eu acho que eu ia falar assim: destrói esses miseráveis. Mas Estevão brada aos céus e fala assim: Pai, não considere eles culpados disso que estão fazendo. Quem foi que falou um negócio parecido com isso? Jesus na cruz do Calvário: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Presta atenção nisso. Estevão morreu da mesma forma que ele viveu, cheio do Espírito e caminhando em intimidade com Jesus. No momento mais importante, precioso, de maior pressão, sabe o que sai da vida dele? Que ele é igual a Jesus, que ele é um com ele, que a vida dele está no Mestre, no Senhor. Meu irmão e minha irmã, a gente fica olhando essas coisas e a gente fala assim: poxa, eu quero então a partir de hoje ser como Estevão, porque se fosse hoje que me apedrejassem, eu ia pegar cada pedra e tacar na cabeça dos irmãos que me tacaram a pedra. E a gente muitas vezes quer mágica, porque o pessoal fica prometendo mágica. E não é mágica que acontece. Nem nos milagres é mágica que acontece. Você lembra? Multiplicação de pães e dos peixes. Jesus podia fazer assim, ó: suja pão e suja peixe. Não. Tem o que aí? Ó, tem 5 pães e 2 peixinhos. Ah, então traz para mim, que eu vou trabalhar em cima daquilo que existe. Deus trabalha daquilo, em cima daquilo que existe. Não tem mágica. Tem processo. Tem caminhada. Surgiu no Brasil, né, um fenômeno do tênis, o João Fonseca. Menino daqui do Rio, 18 anos. É um prodígio, garoto. E aí eu vi uma pessoa falando assim: Do nada, surge esse menino que está jogando uma barbaridade. E ficou na minha cabeça aquele do nada. Como assim do nada? Será que foi do nada? Será que ele começou a jogar tênis no mês passado? Aí eu fui pesquisar sobre a vida do João Fonseca. Ele começou a jogar tênis com 5 anos de idade. Ele tem 18. Dos 18 anos da vida dele, 13 dedicados ao tênis. Ele treina todos os dias. Aí eu fui pesquisar mais a fundo, teve um torneio Indian Wells que ele ganhou a partida e 20 minutos depois ele estava na quadra treinando para o próximo jogo. Não foi do nada que ele surgiu. Aquilo que nós vemos é o resultado de uma vida inteira de entrega. Aquilo que nós vemos na vida de Estevão não foi do nada, é resultado de uma vida inteira de caminhada com Deus. Se eu e você queremos ser como Estevão foi, precisamos caminhar o tempo todo com o Senhor Jesus. Não é dedicar para Ele apenas os domingos, não é dedicar para Ele apenas algumas horas, alguns instantes. É derramar a vida inteira diante dEle. Porque deixa eu falar uma coisa para você. De algumas pessoas, a missão exige a morte. A missão exigiu de Estevão a morte por apedrejamento. A missão exigiu de Pedro a morte, crucificado de cabeça para baixo. A missão exigiu de Paulo a morte, decapitado. A missão exigiu de Policarpo, bispo de Esmirna, a morte na fogueira pelo Império Romano. A missão exigiu de Dietrich Bonhoeffer, um pastor na Alemanha, a morte pelo nazismo de Hitler. A missão exigiu de Martin Luther King Jr., que lutava pelos direitos civis e o fim da segregação racial, a morte com um tiro. De algumas pessoas a missão exige a morte, e pode ser que de alguns de nós a missão vai exigir a morte. Você que está me ouvindo aí na internet, em países onde a perseguição é voraz contra o evangelho, pode ser que exija a morte, mas em todos os casos, sem exceção, a missão exige de nós toda a vida. Jesus quer de você toda a sua vida, não momentos, não só campanhas, tudo. Porque um Deus que se entregou por inteiro exige de nós que nós nos entreguemos por inteiro. Um Deus que deu o seu melhor quer de nós que nós entreguemos o que existe de melhor em nós, toda a nossa vida. E se eu não me dedicar, se eu não me entregar, eu vou sucumbir. Você vai sucumbir. Na hora da prensa, vai espirrar. Mas a gente olha para a vida desse homem e a gente se inspira. Porque enterraram o corpo desse homem, mas não enterraram a vida dele. Ele está aqui hoje, 2000 anos e tantos depois, nos inspirando e fazendo diferença na minha e na sua vida. Porque quem vive de verdade nunca morre. O pastor Daniel falou comigo uma frase: aqueles que verdadeiramente estiveram nunca partiram e nunca partirão. Você quer viver uma vida realmente que seja relevante? Se entregue totalmente ao Senhor. Se derrame integralmente ao Senhor. Tem um último mistério. Na visão que Estevão tem dos céus abertos, ele vê a glória de Deus e Jesus está à direita de Deus. Mas em todas as outras visões neotestamentárias, onde se vê Deus e Jesus à direita de Deus, Jesus está sentado num trono. Mas quando Estevão vê nessa visão, Jesus está em pé. Mas por que que Jesus está em pé? Porque quando você se levanta para agir, para fazer algo. E quando Estevão está prestes a morrer, Isaías 40 se realiza na vida dele, dizendo que o Messias virá em glória e trará consigo a recompensa. É como se Jesus se levantasse e falasse assim: pronto, meu filho, vem, vem para os meus braços, porque este tempo de aflição, de perseguição, de mentiras, de injúrias passou, e você agora vai ter a sua recompensa, que é a eternidade ao meu lado. Eu quero dizer para você que quando Estevão cai aqui na terra, seu corpo cheio de hematomas, sua pele dilacerada pelas pedras, o seu sangue escorrendo, aos olhos dos homens, derrotado e humilhado, Ele se levanta nos céus exaltado, recebe uma coroa e ouve do Pai: servo bom e fiel, entra no descanso do teu Senhor. Eu não sei você, mas o que eu quero ouvir é isso. Por mais que aqui na terra eu seja pisoteado, seja humilhado, eu quero ouvir da boca do meu Mestre: entra no descanso do teu Senhor, servo bom e fiel. Porque viver para qualquer outra coisa não faz sentido. Dedicar a vida a qualquer outra coisa não vale a pena. Mas vale a pena seguir a Jesus. Vale a pena perder por Jesus. Vale a pena se derramar e se integrar e se entregar completamente aos pés dele. Feche seus olhos e deixe que agora essa palavra descanse no seu coração. Talvez o que o Senhor tenha falado para você é que você precisa mergulhar numa relação mais profunda com o Pai. Talvez você está na missão, correndo vazio, na força do teu braço. Talvez você esteja só interessado no que Deus pode te dar. Você veio aqui hoje porque você quer recuperar o seu casamento, porque você quer ter a sua vida financeira ajeitada, que você quer uma casa nova, um carro novo, mas hoje você descobriu que a melhor coisa que Deus pode te dar é a própria presença dEle. E Ele está chamando você: vem para a minha presença. Talvez você possa estar agora entendendo de Deus que você recebeu o Espírito Santo não foi para ficar quieto no teu canto, foi para partir para cima, para a ação, para aterrorizar o inferno e despovoar o inferno. Deus te chamou para o agir. E o tempo é hoje, é agora, não é amanhã. Talvez você esteja enfrentando oposição, você já deu vazão ao chamado, mas agora no meio do caminho você está desanimado porque a vida aconteceu. E você se vê cercado de todos os lados. Olhe para o alto, olhe para o céu, o teu socorro vem de lá. Talvez você precise ouvir hoje essa palavra de esperança, de que não importa o quão humilhado, massacrado, pisoteado você seja, o Senhor está de pé à direita do Pai, te esperando com a recompensa. E a recompensa é Ele. É Ele. Quero convidar você a ficar de pé. Que você cante agora essa canção como uma oração ao Senhor. Uma oração de rendição, de entrega. Declarando que tudo aquilo que você é, toda a sua vida, é Ele, é para Ele. Que Ele seja o seu alfa, o seu ômega, o princípio, o fim, partida e destino. E que você viva toda a sua vida para Ele.